Bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a Dani B.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Tamo de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania. E sim, dessa vez, né, nós vamos comentar, fazer o contrário, né? A gente já lançou um programa falando de remakes ruins. E agora a gente vai falar de remakes que são bons, né? Que superam o original. Daí a gente separou, né, alguns filmes aqui pra comentar, né, alguns que são conhecidos, outros que quem é criança dos anos 90 vai lembrar, mas por aí vai, né, vocês vão descobrir ao longo do programa. Mas, bem, bom, a gente já vai falar desses remakes logo após os nossos recadinhos. Bom, pessoal, então estamos de volta. Bom, só para comentar o seguinte, né? A gente, né, tá aqui no do Terror Mania, nós estamos, né, sempre nos inovando, né? Sempre falando coisas legais, coisas novas, sempre postando algumas coisas, né, em nossas redes sociais, que está sempre ativa, né? E para isso é necessário que vocês sigam a gente, né? Então a gente tem aí nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook e por aí vai. Vocês encontram a gente no @terrormania666, né? E lá vocês ficam por dentro de tudo do mundo do terror e também, né, sobre o que rola aqui no podcast e tal, né? Que a gente sempre tá perguntando algumas coisas no Instagram, principalmente, né? E vocês estão nos respondendo, graças a Deus. E, né, a gente fica muito feliz com isso e comenta aqui no programa, né? E também dizer que o Locadora do Trash, né, tá saindo sempre aos sábados, né? Às vezes acontece algum problema que a gente não consegue lançar, mas sempre aos sábados nós estamos lançando, né, o podcast, e vocês podem encontrar a gente, né, em diversos programas, vários programas de streaming aí, né? No caso, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, e por aí vai, né? Onde vocês veem aí que tem, sei lá, serviço de música, nós estamos lá. E também, pessoal, dizer o seguinte, o Terror Mania tem um site, né? Lá vocês podem encontrar a gente, ver resenhas, ver nossos programas, né? Todos organizados em ordem para vocês acompanharem, maratonarem e tal. Tem resenhas de décadas do terror. Então, quero ver uma resenha dos anos 70, né? Então tem lá uma resenha completa de vários filmes dos anos 70 que a gente ainda está atualizando, né? Então vocês acessam lá, né, no terrormanialdt, né, .com.br, e vocês, né, ficam aí por dentro do mundo do Locadora. Beleza? Mas, Dani, fale para mim aí. Eu sei que você colocou, né, na nossa caixa lá do Instagram os remakes, né, que o pessoal gosta, que supera o original. E o que eles responderam?
Gente, foi sucesso nessa pergunta. Muitas respostas. Opa. Vamos lá, que tem bastante coisa. Eu perguntei aqui, eu falei pro pessoal citar um remake de filme de terror que é melhor que o original. E vamos começar pelo Slasher From Hell, que disse que foi It a coisa. Uhum. Não sei se é bom ou ruim, mas sei que foi um sucesso, né? Isso a gente não pode negar. Virou um fenômeno de novo, o filme, sei lá quantos anos depois. Então acho que deu certo. Uhum.
Lembrando que a gente tem um programa sobre o It também, né? Que a gente fez quando lançou e tal. Pra vocês ouvirem aí a gente falando.
Nossa, acho que eu falei bem mal, inclusive. Não retiro o que eu disse, tá tudo gravado.
Entendi. Vale a pena, vale a pena.
O Cenobita diz que a mosca...
Pô, aí sim, hein? Se bem que o primeiro também eu acho divertido, é um sci-fi bem divertido com o Vincent Price e tal. Mas esse aí do Cronenberg arrasa mesmo, é muito bom.
Eu acho que ele é visualmente mais nojento.
Impactante,
O Cenobita também, ele deu três respostas, na verdade, né? Primeiro, a mosca. Segundo, o chamado.
Boa, boa.
Sei lá. E o Suspiria.
Ah, o Suspiria ali do... O novo, né, 2018. Isso. Acho que você até postou, né, uma foto da menina lá, da Dakota Johnson, né? É bom também, eu gosto dessa daí. E também tem programa no locador, hein, sobre o SUS para 2018.
É, também não retiro nada do que eu disse. Nem lembro que eu falei. Mas enfim, o Paulo Lemos falou que é Bolha Assassina, filmaço também.
Boa, até comentei no outro episódio aí sobre a Bolha Assassina. E o original é bem melhor mesmo, né? Quer dizer, o original não, o remake. É bem melhor.
É, outro filme aqui que também, que o Paulo também falou que é muito bom, é o Enigma de Outro Mundo.
Do John Carpenter, nossa, foda. Sim,
a gente também fez um episódio sobre esse filme.
Sim, sim, sim. Cara, é sensacional.
E mais um voto pra Mosca. Esse daqui super citado já. É, tem mais respostas, gente, muitas respostas.
Eita, vamos aí, pode ir falando.
O Space Joker 84 também fez um top 3 aqui. É, Invasores de Corpos, A Mosca, de novo, acho que esse foi o campeão de resposta. E o Enigma de Outro Mundo. Mais
filmaços.
Lembrado. É, o G.I.O. 73 falou que Viagem Maldita.
Ah, tá, do Wes Craven e tal, né, que foi o remake, é verdade.
Também é muito bom.
Muito bom, os dois são muito bons. A gente comentou também dele no locadora. Não lembro qual episódio. Não tem mais
filme, começou a sair filme novo.
É. Pra falar de todos. É verdade.
É, o Jean Reis falou que Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica.
É, aí
achei já... polêmico.
É, o Sexta-feira 13... Eu odeio, eu acho ruim aquele remake. Não é assim bom e tal, mas é horrível, sabe? Mas, vocês entenderam, né? Bem mediano, foi mal. Tô viajando aqui, mas do Massacre Elétrica é horrível, cara. Horrível.
Não, quantos remakes teve do Massacre da Serra Elétrica?
Acho que uns 7, 8, sei lá. Tá, peidou, tá saindo um aí.
É que teve aquele da Netflix.
Nossa, aquele e da Netflix.
Que ele não esteja citando esse. É...
E que vai ter esse ano de novo, né? Vocês viram?
Nossa. Não, nem sabia disso.
Vai ter uma continuação da Netflix.
Deus do livre, cara. Eu não sei o que a Netflix tem na cabeça pra fazer essas bosta, cara.
Não, só isso que eles estão fazendo ultimamente, né? Nunca mais é um filme bom.
É. Ou adaptando anime. Ou fazendo essas coisas.
E tem aquele que tem a Jessica Biel, que é dos anos 2000. Aquele é bom.
Ah, tá, sei. É, que lá é bem legal mesmo. Eu gosto.
Então, eu acho que é desse que ele tá falando, né?
Espero.
Será? É, tomares, né?
Porque não tem outro.
Não, tem um outro.
Bom não tem.
Ah, tá. É, um bom mesmo não tem mesmo. Mas eu lembro.
Um remake bom.
É.
Pode falar.
Não, é que eu lembrei que tem um que eu não gosto, que é o que seu mais ou menos a mesma época, tem a mesma pegada, que é o Início, que é com a Jordana Brewster.
Nossa, intragável. A gente também fez um episódio falando de todos os filmes do Massacre da Serra Elétrica.
Sim, também a gente fez. Ah, e tem o Matthew Boomer nesse daí também. Bom, continua aí, Dani.
É, o Clean Neve falou Madrugada dos Mortos. Iremos falar dele daqui a pouco. E a Bolha Assassina.
Bom. Bons remakes.
É, o Dario PS falou que é Casa de Cira.
Ah, esse daí você é fã, né, Dani?
Esse eu sou suspeita, porque esse filme é tão bom que você nem lembra que ele é um remake. Tipo, ninguém sabe que o original existe. Fora que, gente, um filme de terror que tem a Paris Hilton.
Não precisa de mais nada.
Não precisa de mais nada. É, o Andrade Edson Silva falou que o último do Sexta-feira 13, porque ele falou que o filme consegue resumir toda a franquia original em menos de 2 horas.
Nossa, onde esse cara tá viajando?
Não. Economizou o tempo dele, entendeu?
É, não sei aonde, né, mas... Beleza. Não,
ele tá certo.
Ele é dos meus. O filme bom tem 1 hora e meia.
É que o filme, ele já, tipo, é tudo junto. É a Mama Voorhees, é o Jason com o saco na cabeça, depois é o Jason com a máscara, depois é o Jason já zumbizão. É tudo num filme só. Agora, se é bom, aí é outra coisa.
Aí vai. Mas é bom que você... Não, mas eu entendi o ponto de vista dele, porque aí você não precisa ver os outros 17 filmes, você vê só esse.
Ô, louco, cara.
Ele quer... A qualidade pra ele é economizar tempo.
É, pode ser também. É.
E o, falando em tempo, o Meio Sem Tempo falou aqui.
Meio Sem Tempo.
Esse nome é ótimo. O Enigma de Outro Mundo, A Bolha Assassina e A Mosca. Acho que esses são os prediletos, né, dos nossos seguidores.
Sim.
É, o Gil Paura falou que não é melhor que o original, mas o remake do Suspiria é tão bom quanto.
Ah, sim, é. O pessoal tem uma boa opinião aí, né? Tem uma opinião de qualidade.
E pra finalizar, o Sombras da Aventura também falou, né, o Enigma de Outro Mundo, que, não sei, acho que temos um top 3 aqui, né, do... que é o Enigma de Outro Mundo, A Mosca e, sei lá, Suspira?
Bolha Assassina.
É Bolha Assassina.
É, Bolha Assassina.
Mas enfim, é, continuem lá respondendo, tá lá no Instagram do Terror Mania, é sempre muito divertido ver a resposta de vocês.
Sim, sim, por favor, comentem lá. É, foi muito legal falar aqui, né? Se todo mundo tem um bom gosto aí, né? Tirando o cara que falou do remake da Massacre, mas tô zoando. Mas é isso aí, beleza. Bom, vamos então pro episódio aí, pra gente comentar aquela, os nossos remakes.
Quem somos nós pra julgar, né?
Mas enfim, vamos lá então comentar nossos remakes. Bom, pessoal, estamos de volta, então. É, como eu falei para vocês, né, nós vamos comentar aí nossos remakes que a gente achou... É, que nós achamos, né, bons, né, a gente achou muito bom. E a gente vai comentar um pouco sobre o que a gente acha, sobre quando a gente assistiu na época e tal, ou se viu ou não viu o original também, né, tem essa. Mas vamos comentar aí, e quem começa agora é a Dani. Dani, comenta aí, qual que é o filme que você vai trazer pra gente? Dani? Você tá falando mudo, Dani. Ah, tá. Bom, vai você então, Kaique, enquanto isso. É...
Ai, fala que ódio, não tem tanto pra ser o segundo.
Ai. Bom, tivemos falando, um problema.
Falando só se dá mal.
Bom, tivemos um problema técnico aí. Então o Kaique vai começar. Comenta o seu aí, Kaique.
Tá bom, né? Já que não tem outro jeito. É, então, o meu filme, ele é... Eu como eu não... Eu até perdi o fio da meada. Como eu tava procurando um filme que, assim, que eu achasse que ia ser impactante, que ia ser... Que tinha um diferencial pra trazer, é, eu pensei justo num filme que, na verdade, ele não é só... É, o melhor remake, mas como também ele é o melhor remake dos remakes, porque o filme original tem 3 remakes, e esse é o melhor remake dos remakes, que no caso é o filme Invasores de Corpos de 1978, que é o filme dirigido pelo Philip Kaufman, que se eu não me engano, o Philip Kaufman foi o mesmo diretor da Bolha Assassina.
Não, é...
Não.
Eu acho...
Confundi com o diretor, não. Meu Deus, é do Philip Kaufman, mas ele dirigiu outros filmes que eu gosto. Um deles é Os Contos Proibidos, do Marquês de Sade. E que não tem nada a ver com a Bolha Assassina, mas é que eu confundi com o diretor da Bolha Assassina, porque a gente tinha falado antes de começar o programa. Mas voltando, então, Os Invasores de Corpos, que é baseado... É, no primeiro, no filme Vampiros de Almas. Ele é um remake do filme Vampiros de Almas, de 1956. Uhum. Que os dois, o título original dos dois é Invasion of the Body Snatchers, que é baseado num livro de mesmo nome, que também foi lançado nos anos 50. E assim, o filme, ele vai contar a história de... Pelo menos o filme original, que ele tem essa... Ele que é muito preso no livro, ele vai contar a história de um médico que, após voltar para sua cidadezinha no interior dos Estados Unidos, ele recebe várias reclamações de pacientes dizendo que seus parentes não são mais seus parentes. E, uhum. e ele vê que isso tá tomando conta da cidade. Então, tipo, era só duas pessoas, era uma coisa pontual, mas ele vai vendo vários relatos e isso tá se tornando uma histeria, até o ponto que ele descobre que, na verdade, tá acontecendo uma invasão alienígena na cidade, onde os alienígenas, eles são parasitas que tomam o corpo dos humanos, produzindo uma cópia exata, só que sem emoções, que esse é o diferencial, não tem emoção nenhuma, e mata o seu hospedeiro, mata a cópia original. Então você tem um corpo totalmente... tem um corpo novo, só que tem as mesmas memórias do corpo original, só que sem emoções. Não, ele não sente amor, não sente raiva, não sente nenhum tipo de desejo. E você tem esse filme de 1956 baseado no livro, ele é totalmente baseado no livro, tem todos, não todos, mas a maioria dos personagens, o personagem principal e toda a questão, porque o filme, ele, por ser da década de 50, uma coisa que é muito nítida e muito forte na temática do filme é o marcatismo. Porque o marcatismo, uhum, era toda aquela... Era baseado na política do McCarthy, que era uma política muito de perseguição, uma política muito violenta no combate ao comunismo e de perseguição a pessoas que eram consideradas comunistas, que eram consideradas, nem precisavam ser comunistas, mas consideradas de um desviantes.
Tinha um comportamento, como posso dizer, um comportamento transviante, né, que você falou, isso mesmo, né, e daí era capturado, né, tipo, a pessoa era capturada, acabava a vida dela, né. Um dos grandes, assim, que acabou com a vida da pessoa, praticamente, foi o Elias Kazan, né, que ele dedurou um monte de gente que era amigo dele e tal, e acabou com um monte de tipo, ator, de gente famosa e tal, na época da Hollywood, né, dos anos 50 e tal, né. Então, acabou, aquela que o... Ai, que saiu até um filme dele, Trumbo, né? Trumbo, né? Ele fala disso, foi um que acabou com a vida do cara, né? E ele tinha escrito... Ah, esqueci o filme que ele tinha escrito, né? Cidadão
Kane. Acho que é a adaptação de Bonequinha de Luxo.
Eu acho que foi isso. Foi um desses filmes, assim, importantes. Não, eu acho que foi o Gladiador, que eu lembro que até aparece o Kirk Douglas no...
Não, então, se foi esse, que é o filme dirigido pelo Stanley Kubrick, que é o...
Esqueci completamente.
Nossa, gente. Ai, uma dica pro pessoal que tá ouvindo, nunca envelheça, porque olha, é difícil.
Ah, acho que eu sei, é um que ele tá... Que ele é tipo um general francês, né? Eu acho que eu sei qual que é. É Glória Feita de Sangue.
Não, Glória Feita de Sangue é...
É do Kubrick.
É do Kubrick, mas não é esse com o Kirk Douglas, é um de... Você falou, era um de... Spartacus.
Spartacus. Ah, o Spartacus. Mas também tem o do Kirk Douglas.
Não, então, tem o Kirk Douglas. É porque o Truman, ele fez Spartacus. Caramba, o Trumbo, ele escreveu Spartacus.
É isso aí. Ah, tá. Bom, enfim. Então, não envelheçam mesmo. Foi uma ótima dica do Kaique. Não envelheçam, porque não envelheçam, é uma merda. Não envelheçam,
tomam suas vitaminas. Assim. E que dia com a saúde. Então, isso que você tá falando, até essa história, eu lembro até que ele foi, nos últimos dias de vida dele, você falou qual que era o nome do delator?
O Elias Kazan.
ele foi no Oscar receber um Oscar honorário, se eu não me engano, e tipo, você via a separação dos artistas e dos famosos de Hollywood, porque tinha pessoas que estavam aplaudindo e outras que viraram as costas. O Ed Harris, se eu não me engano, era um desses que virou as costas.
Sim.
O Jim Carrey também foi um desses que, eu acho que não virou as costas, mas pelo menos não aplaudiu. Então, você via, assim, essa segregação. E foi um deles, outro também, que foi um dos mais notórios delatores, foi o Walt Disney. O Walt Disney, ele se manteve no topo porque ele delatava muitos seus amigos, muitos seus companheiros de Hollywood.
Cara, o Walt Disney acho que era a pessoa mais podre, né? Porque na época do... Antes, né, do nazismo, né, tipo, declarar guerra mesmo, né, ao mundo, né, tipo, todo mundo vinha com bons olhos, assim, né, o partido e tal, né, ninguém sabia, tipo, a questão, assim, tipo, do campo de concentração ninguém sabia, mas a questão do antissemitismo era muito forte, né, até porque, tipo, veio muito, muito nazista no Brasil e tal, na Argentina, né, antes mesmo da guerra, eles vieram pra cá. Mas depois, e daí eles foram para os Estados Unidos, né, porque eles estavam interessados no cinema e tal, né, e o, antes acho que de vir, tipo, o chanceler alemão, essas coisas e tal, o Walt Disney despediu um monte de cartunista judeu para, tipo, dar bons olhos, né, pros nazistas e tal, né, depois que realmente teve a guerra e tal, né, que começou a ver essa questão do antissemitismo como uma coisa, né, sendo nazista, né, mas antes era super normal você não gostar de judeu, né.
É uma coisa, tipo, toda essa... Esse período foi, nossa, tipo, um período muito conturbado, é um período muito... Foi um período muito difícil de se viver, acho que independente do grupo que você vivia, acho que tinha tinham questões.
É.
E em relação ao livro, e ele tá muito...
Você falou, só desculpa, então, que você falou isso, eu lembrei não é uma piada, né, tipo um negócio do Louis C.K., que antes dele ser cancelado, né, mas que o Louis C.K. falou... assim, deve ser ótimo você viajar no tempo e tal, né, porque você é branco, né, então qualquer lugar que você vá, você vai ser aceito, né, porque você é branco, né, daí tipo, parei pra pensar realmente, né, se você voltasse no tempo, tipo, dependente de quem você é, você não vai morrer, né, ou vai, sei lá, você vai ser condenado e tal, né, acho que só pessoas brancas podem viajar no tempo mesmo, né, fiquei pensando nisso.
É por isso que de Volta pro Futuro, só o Marty McFly podia voltar pro futuro. Ou podia voltar pro passado.
É.
Não tinha como. Não, mas voltando lá à questão do livro, é porque ele é muito voltado nisso. Então, tipo, toda essa questão da dominação, da invasão alienígena, ela é toda uma analogia para essa questão do avanço das ideologias comunistas, socialistas, vindas principalmente da União Soviética. Então, essa questão do alienígena, na verdade, é o estrangeiro. Essa questão de você mudar a pessoa, os seus amigos mudarem, é a questão das pessoas ao seu redor começarem a se tornar adeptas de um outro modo de vida, de um outro pensamento, de uma outra filosofia. E o filme, ele era muito isso. O filme é uma pura propaganda do marxismo na década de 50. Então tem até uma cena não me impactou, assim, mas que marcou muito, porque era muito literal, que os alienígenas, eles estão explicando como que eles fazem para dominar, o processo biológico, fisiológico da dominação, e eles falam que no mundo não haverá diferenças, e o protagonista fala, um mundo onde todo mundo é igual, eu não quero isso. E aí, tipo, você pensa, assim, um filme tá falando sobre todo mundo ser igual, todo mundo ser sem emoção, se não ter uma diferenciação, não ter uma... algo que te torne único. Mas, no fundo, é falando dessa questão dessa sociedade igualitária, sem classes, do comunismo. Então, ele é muito literal. Ele é muito literal sobre isso.
Sim.
Mas, assim, tipo, tirando tudo isso, é, lógico, é um filme que retrata o seu tempo. É, ele é um filme muito bom. Ele é uma ficção científica barra horror, onde você tem uma predominância da ficção científica, mas ele é muito bom porque eu acho ele muito... Ele tem questões muito avançadas pra época. Eu acho que ele toca em pontos que eu acho que eram muito delicados. Tipo, o protagonista tem um caso com uma mulher, que eles não são casados, eles não estão namorando, ele voltou pra cidade dele, e eles estão se reencontrando, e eles passam a noite juntos. E... fica tudo escuro, depois quando volta eles já estão tomando café com outra roupa, então tipo, dá a entender que eles transaram, e isso em 1950 é algo muito, em 1956 é algo muito radical. É, tem uma das cenas que você vê a transição das pessoas desesperadas com a questão dos corpos, da transformação e da mudança de personalidade, tem uma criança que tá chorando desesperada, que não quer voltar para casa dos pais, porque ele fala que a mãe dele não é a mãe dele e ele tá com medo de voltar para aquela casa. Sim. Aí o doutor, o médico, o protagonista, ele dá um remédio para ele, ele volta, e aí passa um pouco do tempo do filme, e quando você vai ver a criança, você vê que ela já tá tranquila, tá normal, ela não reage, ela já aceitou aquilo, já assimilou. E, ou seja, sabendo de que o corpo do hospedeiro ele é destruído depois que é feita a conversão, fica muito implícito de que aquela criança foi morta, aquela criança foi assassinada. Então, tem muitos detalhes que, mesmo superficiais, eu acho muito impactantes para a época. E sim, fora que, no final do filme, tem uma das cenas mais marcantes do terror e da ficção científica, que é o cara desesperado na rodovia. Desesperado tentando alertar todo mundo sobre a invasão e as pessoas não...
Não acreditam nele, né?
Não acreditam. E até isso não é o final do filme. O final do filme é mais pra frente, quando as autoridades acreditam nele por causa de uma... Ele relata, tipo, a história toda é um relato dele pra polícia. Ele começa o filme sendo preso numa instituição psiquiatra, a polícia vai lá e ele relata tudo, e é o filme, e quando termina, um corpo é encontrado próximo dessas... Que até não falei que a assimilação ela é feita por uma planta, é um vegetal. Ele cresce, cria-se um casulo, e desse casulo sai o corpo do hospedeiro. E aí chega no hospital um relato de uma pessoa que foi morta encontrada próximo de um casulo desses. A polícia acredita, então, e vai atrás, então tudo dá a entender de que foi contida a invasão alienígena. Porque nesse filme, tanto no filme como no livro, a invasão se dá de início numa cidade pequena no interior dos Estados Unidos. Aí tá, esse filme clássico do cinema e tal. Aí, 20 anos depois, eles lançam, que aqui no Brasil ficou conhecido como Invasores de Corpos, uma tradução literal do título original, que tem o pai do 24 Horas, que eu esqueci o nome.
Donald Sutherland.
Donald Sutherland, o pai do 24 Horas, é isso. Tipo, toda a carreira desse homem foi resumida ao filho dele. O Donald Sutherland, que muitos os novinhos vão conhecer como o Presidente Snow de Jogos Vorazes. E aí você tem o filme que vai ter o mesmo contexto. Mas por que ele é tão bom? Porque ele, tudo que tem de bom no outro filme, ele melhora no nível assim, estrondoso. Por quê? Primeiro que assim, uma coisa que eu gosto de remake são aqueles remakes que pegam só o cerne, só o mote principal da história, pega aquilo, mas ele faz uma coisa completamente diferente, que nem o pessoal comentou de Suspiria. Eu gosto muito de Suspiria por causa disso, sabe? Não tem muita a ver, sem ser o principal, o restante é muito diferente da obra original. O remake de Evil Dead também é a mesma coisa, e nesse aqui também. Aqui sai a questão da cidade pequena, já vai pra cidade grande. O protagonista do Donald Sutherland, ele já não é médico, ele trabalha para vigilância sanitária. E os personagens mudam, o filme ele é completamente diferente do livro, e ele atualiza a história, e outra coisa muito legal do filme, em relação ao original, é o body horror, são os efeitos práticos. Aqui o filme ele teve uma liberdade muito maior, porque você pode abordar uma violência muito maior, e a cena do nascimento da criatura, dessa criatura de polpa pra... Esqueci também o nome de quando sair da polpa.
É tipo um casulo, né, que ele vai saindo.
Ele sai do casulo porque, assim, o alienígena, ele copia o seu material genético e enquanto ele está crescendo dentro desse casulo, o corpo original, ele vai definhando. E essa cena, enquanto o corpo está surgindo, ele sai de um completo, uma gosma, um exoesqueleto, tudo estranho. Ao mesmo tempo, a pessoa original, ela vai apodrecendo, como se ela fosse tipo, uma fruta esquecida na fruteira, então ela vai criando rugas, criando vincos, e ela vai sendo chupada assim por dentro, e a cena é muito boa, e é muito aterrorizante, e é por isso que aqui nesse filme sobressai muito mais o lado do terror do que o lado da ficção científica. E é maravilhoso, assim, então a violência é bem maior. Uma coisa que eu notei no primeiro filme, que é também, né, por causa da época, que é diferente nesse, é a participação das personagens femininas. Que aqui, porque no primeiro filme as personagens femininas eram mais aquelas donzelas em apuros, assim, elas não faziam muita coisa e ficavam um pouco jogadas de lado. Uhum. Aqui não, as personagens femininas, elas... A personagem feminina, que é o interesse amoroso do Donald Sutherland, ela já começa, ela que carrega o início do filme, pra você entender sobre a contaminação. E depois entra a personagem da Veronica Cartwright, que é, tipo, pra mim, é uma das melhores atrizes do terror, que é pouco mencionada. E ela é, assim, ela é um gênio. Ela que consegue entender o mecanismo de você se camuflar no meio dos alienígenas. Então tem essa participação muito legal das personagens femininas. Tanto que até tem uma cena no primeiro filme que eles estão cagados de sono, eles estão cansados, eles estão fugindo. E eles ouvem uma música e o médico, ele deixa o interesse amoroso dele na caverna. Enquanto ele vai atrás dessa música para ver se são pessoas, se ele pode encontrar outros humanos. Uhum. E aí eu fiquei pensando, mano, que coisa idiota, tipo, pra que você vai deixar a pessoa, tipo, separa que fica no canto sozinha, que ela pode ser descoberta pelos alienígenas, ou até mesmo dormir, que é uma coisa que acontece com ela. Já no filme, eles refazem essa cena, mas com uma justificativa. Ela, no meio da fuga, ela machuca o pé. Então, na hora que eles ouvem a música, ela não pode acompanhá-lo. Ela é até um empecilho, porque ela tá andando arrastado. Ela tá com ferimento no pé, então ele vai sozinho. Então, eles conseguem justificar essa falta de utilidade que as personagens femininas tiveram no primeiro filme. Então, é muito foda, como a construção dos personagens. Você tem um elenco muito foda. Tem também, fora o Donald Sutherland e a Veronica Cartwright, tem o Leonardo Limoy, o Spock. Sim. Tem o Jeff Goldblum. Uhum. O Leonardo Limoy, ele faz um personagem que também existe no original, um psiquiatra, que desde o começo, pra quem já assistiu o original, já sabe que desde o começo ele já tá possuído. E o Jeff Goldblum, assim, novinho, twink, todo magrinho, nossa, gente, dá vontade de dar um prato de comida pra ele, porque ele tá muito magrinho, assim. Ele não é o bodybuilder que aparece na mosca, ele tá muito, muito magrinho. E até, eu acho que aparece o... Tem uma participação do Kevin McCarthy, que ele reaparece fazendo a mesma cena que ele fez no final do filme.
É, isso daí que eu ia comentar, que ele chega correndo, né, no começo, né? Sim. Ele chega correndo com aquela cara desesperada dele.
É, ele aparece no trânsito, que pode ser tanto uma homenagem com o filme original, como também faz você pensar que pode ser uma continuação, sabe? Tipo, ele tá desde 1956 avisando as pessoas sobre a invasão alienígena. Então, tipo, é um toque bem legal. E tem, se eu não me engano, Ah, e tem alguém, não vou falar porque eu já esqueci quem era, mas é um dos atores do Poderoso Chefão.
Sim, é o... Eu sei quem que é, eu esqueci aqui, se eu lembrar eu falo. Só pra complementar, tem o Don Siegel, né, também, que ele é diretor, né, fez um monte de filme foda, fez o Perseguidor Implacável, né, que tem até... Não, que é o Clint Eastwood, fez Fuga de Alcatraz... É, tem um monte de filme bom com ele aí, o Don Siegel aí, que vale a pena assistir aí mesmo. E...
É, o Don Siegel que foi o diretor do original.
É, verdade também, nossa, verdade. E, mas enfim, nossa, esse filme é muito bom, eu adoro esse filme. E você vê os atores, né, tipo assim, eu gosto muito, principalmente, o Robert Duvall, de aqui.
Robert Duvall, que tá fazendo... Então, eu só queria comentar isso, que ele tá... O filme, ele começa com o Robert Duvall como padre.
Sim.
Numa gangorra, observa umas crianças. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que que tá acontecendo? Porque, assim, eu não sei se o povo tem essa percepção, né? São signos. Eu não sei se o povo tinha essa percepção que a gente tem, né? De padre com criança hoje em dia, na década de 70. Uhum. Mas, assim... É uma cena que tá lá pra nada, porque você nunca mais vê o personagem de novo. Aquelas crianças, aquele... Olha, não sei. Será que eles estavam fazendo, sei lá, tipo, na sociedade dominada pelos alienígenas não existiria pedofilia?
É, bom, eu acredito mais que não, né?
Então, eu não sei, tipo, ele está lá, é um easter egg. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Uhum.
Sim. É isso. Mas é um filmaço, cara. Adoro esse filme. O primeiro filme eu usei como tema do meu TCC até. E olha só. Eu fiz. Era a influência do comunismo, né, nos filmes norte-americanos e tal, né? É, daí eu comentei falando dele, né? Do Vazores de Corpo, que é um filme pró, né? Marcatismo. E aquela do Kubrick, agora fugiu o nome também, o Love Bomb lá, com o Peter Sellers.
O Manhattan.
Doutor Fantástico. É Fantástico. Isso, lembrei, Doutor Fantástico. Daí eu fiz comparando, né, porque ele é um filme contra, né, o marcatismo. Mas enfim, pô, mas é um filmaço, o cara adora esse filme, como você falou, ele tem esses signos, né, que aparece e tal. O final do filme... Você fala, fudeu tudo mesmo, né? Porque é aquela cena lá que eles começam a gritar, né? Principalmente o Donald Sutherland, né? Que é aquela cena famosa dele, assim, apontando.
Como que é, meu? Repete, como é que é?
Até esqueci que eu tô apontando até aqui, que ele fica, assim, né? Com aquela cara dele, assim, observando, né? Porque foi a Kurt Knight, né? Esqueci o nome dela. E que ela é a única, né, que não é dominada, né, e daí ela começa, né, eles observam, daí eles começam a ter aquele sinal, né, apontando pra ela e tal. É um filme desesperador, cara, adorei esse filme, cara, adorei. Até a cena que eles estão, tipo, passeando, assim, no parque, e aparece aquele cão com a cabeça de um cara que eles se fundiram, cara, aquela coisa é sinistra também, cara.
Sim, é tipo, por isso, esse filme ele eleva na questão do horror mais do que o original, tipo, é uma das coisas que eu gosto bastante.
Uhum.
E também ele sobressai, porque que eu trouxe? Porque ele sobressai porque depois, nas décadas seguintes, 20 anos depois, teve um remake de 1993, que aí também só pega o cerne da história, o contexto é completamente diferente, que ele é um filme que... Das pessoas envolvidas, acho que o nome mais conhecido é do Forest Whitaker. Restante não são atores conhecidos, nem o Forest Whitaker na época eu acho que era muito conhecido. Mas é um filme que vai se passar numa base militar. Ele é totalmente, tipo... É outra coisa também. Ele só tem essa questão dos invasores de corpos. Que a única coisa boa também dele são os efeitos especiais. A cena da possessão também é foda, é muito foda, e acho que vale a pena assistir por causa disso. E também, nos anos 2000, teve aquela porcaria daquele lixo de Os Invasores, ou Invasores, que é o filme com a Nicole Kidman e o Daniel Craig.
É, esse daí eu não, nem assisti. Esse e o de 93 eu nem assisti.
Então, é, acho que vale assistir só pra comparar todos. Mas, uhum. E o de 2007, que é o com a Nicole Kidman, foi o primeiro a assistir. Ele era um filme que eu amava quando eu era jovem, quando eu era, né, novinho. É, e eu assistia repetidamente. Mas assim, quando você vai crescendo e vai entendendo, o filme é uma bosta, o filme é um lixo. Ele tem uma mensagem porca, ele tem uma mensagem pior do que o marcatismo do de 1956. Porque é um filme totalmente, uhum, pessimista. E ele meio que, no final do filme, ele... Mais uma vez, o filme ele vai contar sobre a história do seu tempo. Era um filme que era feito durante o governo do George W. Bush. E era um, uhum, filme que passava pano para a invasão no Iraque, para as guerras que estavam acontecendo na época. Então é um filme muito escroto, sabe? Tipo, é um filme que você tem uma... Você acompanha uma mãe, tipo, indo até o fim do mundo para resgatar o seu filho durante toda essa invasão alienígena. E no final eles tentam dizer que o que caracteriza o ser humano é esse lado pra violência, esse lado pra guerra, essa coisa pessimista. E é ridículo, é um filme bosta que tem poucas coisas em relação a todo o conceito do original dos invasores de corpos. E por isso que o de 74, já perdi até.
Acho que é 70 e tô aqui, 78.
78, por isso que 78, uhum, continua sendo hoje a melhor versão do livro pras telas. Melhor que o original e melhor que os dois remakes que vieram em seguida.
Entendi. Pô, eu preciso realmente assistir esses antigos aí, mas valeu a pena aí a gente relembrar esse daí, porque é um filmaço.
Sim.
É um filmaço, tanto antigo quanto de 78. Os dois são antigos, né? Mas o de 58 vale muito a pena. E esse daí também, viu? O de 70 e pouco.
É, o de 2007 também é antigo.
Vou só lembrar. É. Já tá antigo. É, estamos ficando velhos. Mas enfim. Mas boa dica aí, boa dica. Bom, vou...
Ai, faltou falar onde tem pra assistir, né?
Ah, verdade, hein, verdade.
Boa pergunta, boa pergunta.
Eu vou te ajudar aqui. Se eu não me engano, ele tá no Prime, mas é aqueles lá com assinatura, sabe? Pra assistir. É, realmente, é com assinatura mesmo. Até tentei procurar no YouTube aqui pra ver, né? Que às vezes aparece. Mas é só no Prime, mas eu acho que é com assinatura.
Olha, eu fico de saco cheio disso, que essa qual que é, essa pirâmide, essa corrente pra... Que os streamers estão fazendo pra ganhar dinheiro, que eu vou disponibilizar, daqui a pouco eu vou disponibilizar tudo num drive. Eu vou criar um drive do...
Drive do terror. É isso aí. Com certeza tem algum drive por aí. Procure. Sim, sim.
Ah, qualquer coisa, nós já sabemos, né? Locadora da internet. E é nóis.
Diga assim a pirataria.
Ah, eu sou igual aquele meme lá. Pirataria, tô dentro. Só uso coisa falsificada. O Vampiros de Alma, pelo que eu vi aqui, ele tá no Prime mesmo, mas sem ser assinatura. Você pode assistir normal. Dá pra você assistir normal mesmo. Mas enfim. Dani, aproveitando aí que você tá aí, comente aí então o que você trouxe.
Gente, eu, como sempre, né, escolhas óbvias, mas eu vou falar da Madrugada dos Mortos. Óbvio que eu ia escolher um filme dos anos 2000, né, como sou jovem que eu sou. A versão de 2004, ele é um remake do Despertar dos Mortos, que é um filme ali dos anos...
70.
70. É que é finalzinho dos anos 70, né, 78, quase 80. Sim. Que... É um filme, a versão original já é um filme de terror, acho que um dos mais famosos, né, quando se trata de zumbi. acho que é uma referência até hoje, que é um filme também que eu acho muito bom, um filme que eu adoro, só que de 2004 é obra de arte, é outra coisa. É, eu acho que ele pega... Bom, pra quem nunca assistiu esse filme na vida, né, vai saber, pode acontecer. Ele conta a história basicamente de um apocalipse zumbi que tá rolando. Você não sabe como começou nem nada, porque quando o filme começa as coisas já estão acontecendo. Uhum. E aí, esse grupo aleatório de pessoas tem a brilhante ideia de se esconder no shopping. Eu também me esconderia no shopping, eu acho, né? Confortável, tem ar-condicionado, maravilhoso. E é isso, assim, os dois filmes têm isso em comum. Eu acho que, eu não sei se, eu não diria que o remake melhorou ou piorou algum ponto. Eu acho que ele simplesmente trouxe a história para os dias atuais. Porque o que eu vejo muitas pessoas comentando, tipo, uma pessoa mais nova assim, vou ver o filme original. O que eu vejo muitas pessoas reclamando é que o filme é lento, que a caracterização dos zumbis, né, é muito tosca, tipo, não passa aquela realidade. Realmente, a maquiagem do primeiro filme envelheceu bem mal. A história do primeiro filme é boa, mas, tipo, eu acho que eles não desenvolvem tão bem os personagens, eu não sei, parece que faltou alguma coisa, ou eles não têm muito carisma, sei lá. E aí eu acho que o filme de 2004, ele tem essa coisa mais atual, assim, eu acho que ele traz uma velocidade pro filme que falta no filme antigo. É, acho que é por isso que até hoje, tipo, eu vi ele ontem, pela milionésima vez, mas achei uma desculpa pra ver de novo. E ele continua, parece que ele foi feito agora, tipo, ele continua um filme muito atual. Que não é uma coisa que aconteceu com o antigo, óbvio, porque ele, assim, ele envelheceu bem, mas tem umas coisas, alguns pontos que hoje em dia já não faz muito sentido ou não é tão interessante de assistir. E aí eu acho que esse filme, tipo, o ponto alto dele, assim, desse remake, é que ele, as coisas acontecem muito rápido. É um filme frenético, assim, você não tem tempo de ir no banheiro, que você vai perder alguma coisa. Então, que eu acho que é como seria, talvez, se as coisas acontecessem na vida real agora, se acontecesse uma epidemia zumbi, assim. Eu acho que o jeito que os personagens lidam com os problemas, eu acho muito real, assim, todos eles têm uma personalidade muito única, e eles são muito... Eles entram em conflito ali toda hora um com o outro, cada um quer fazer as coisas do seu jeito, e cada os personagens, assim, são muito... Eles conseguiram juntar um grupo de atores, de personagens, muito diverso. Eu acho que poucos filmes de terror acertam nisso. Então você tem, tipo, personagens de diferentes idades, diferentes estilos, e que seria como realmente aconteceria, né? Uhum. Então, acho que isso acaba passando mais realidade, até você se envolve muito com a história ali, porque ela passa bastante verdade, assim, nas questões dos personagens, e pra mim funciona muito. Todos os personagens são muito interessantes, e uma coisa que eu gosto nesse filme é que você é jogado ali no meio da situação, igual eles, né? Então, você não sabe direito quem eles são, de onde eles eram, pra onde eles vão, nem nada. Você sabe que eles, enfim... Pelo motivo ali da invasão, eles se juntaram e tem que confiar, você tem que confiar em pessoas estranhas ali para sobreviver. E começa a acontecer situações mais absurdas para eles tentarem fugir dessa horda de zumbis que só cresce. E aí você começa, o filme ele vai numa crescente, né, de aflição. Que mesmo você vendo, gente, eu sei esse filme de trás para frente já, que eu já vi ele tipo, umas 50 vezes. Mas mesmo assim, eu sempre fico nervosa assistindo do mesmo jeito. Isso é um ponto muito forte também. Porque eu acho que você é aqueles filmes que você assiste e você fica se imaginando muito naquela situação, sabe?
Sim.
Eu acho que ele dá muito essa ideia. Então, é um filme muito divertido de assistir. Uhum. Eu gosto muito como ele começa já com as coisas rolando, não tenho... Basicamente não tem uma introdução, né? Você vê uma das personagens. Eu não vou nem dizer que ela é principal, porque eu acho que todo mundo acaba tendo um tempo bom ali de tela. É, você começa já com a personagem ali na casa dela, de boa, e do nada entra uma criança zumbi e mata o marido dela, e ela já sai correndo dali. E aí ela sai na rua e as coisas já estão acontecendo, e ela vai pro shopping com outras pessoas. Então é tudo muito rápido, muito rápido. E eu amo o final do filme também, que eu acho que nisso ganha bastante do filme em relação ao filme original. Porque o filme original me dá uma sensação de que ele começa ali do nada e termina no nada. Tipo, ele não tem... Eu acho que ele não tem os altos e baixos que o remake oferece. Tipo, ele não é tão emocionante assim. E eu acho que o final desse filme é muito interessante, e eu acho que isso é um dos outros pontos que faz ele se tornar mais interessante que o primeiro filme, que é essa questão, tipo, deles, de você ver, tipo, eles tentarem fugir e ter aquela esperança do final feliz e depois não é, tipo, aquela quebra de expectativa. Eu acho que eles souberam... Eu acho que é uma refilmagem que soube trazer melhor as emoções do que seria estar num apocalipse zumbi, num ataque de zumbis. Eu acho que eles conseguem ter esses altos e baixos que o primeiro filme não tem. E eu acho que ele consegue dar um final mais empolgante. Tipo, daria fácil para ter um outro filme continuando dali, sabe? Daria fácil para você continuar vendo mais horas daquela história. Enfim. É uma obra de arte perfeita do início ao fim.
Bom, não sei nem por onde começar. Não, assim, eu gosto muito dessa versão. Acho que esse é o único filme do Zack Snyder que eu gosto. Assim, é legal. Eu gosto muito, tenho um carinho muito nostálgico por eles. Eu fui assistir esse filme no cinema, eu lembro disso. Fui assistir no cinema, acho que dá uma... um gosto ainda mais, né, porque, tipo, você vai assistir no cinema com shopping e tal, e você fica, né, nossa, vai acontecer agora, né, invasão. Mas eu acho que é um fruto do seu tempo, né, porque, por exemplo, o Madrugada, né, o de 78 que você tava comentando, ele é um fruto do seu tempo, tipo assim, as pessoas iam mais no shopping, as pessoas, tipo, não tinha preocupações, né, não era corrido, se a gente for ver, né. Então acho que era muito mais um fruto do seu tempo, porque os zumbis de lá, você, tipo assim, eles são lentos, né, do George Romero, sempre são zumbis lentos, e eles tinham uma sensação de você, tipo, ah, vou poder me safar daqui e tal, né, porque eles não vão conseguir me encontrar, mas ao mesmo tempo, tipo, era uma falsa sensação de segurança, né, porque, querendo ou não, quase todas as pessoas do filme morrem, né. Então acho bem sacado isso daí, né? E fora a crítica social, né, que o George Romero coloca, né, como consumismo e tal, né? As pessoas não pensarem para comprar nem nada, né? Por isso que viram zumbis e vão pro shopping, né? É como se fosse um instinto, né? Hoje em dia também acho que não ia rolar porque, tipo, as pessoas não vão mais para shopping, né? Não vão mais para nada, compra tudo online, então também não ia rolar muito, né? Tipo, ah, a criançada ia falar shopping? O que que é isso? E pô, e esse do Zack Snyder aí que você comentou, Daniel, eu também gosto bastante. Acho que esse senso de urgência que ele coloca, né, até pelo sentido dos zumbis correrem, né, eu acho muito foda, sabe? Tipo, e vira esse negócio, né? Principalmente nessa era mais tecnológica que a gente tá. Se, tipo, tivesse um zumbi tipo do Romero, ou tipo do Walking Dead, eu acho que não ia colar, principalmente no filme, né? Porque as pessoas querem zumbis rápidos, que tenha mais empolgação e tal, né? Mas, pô, é um filmaço, assim, eu gosto bastante desse filme. Tem um elenco também muito bom, que você falou, né, da menina, que é a Sarah Pulley, né, que também é uma diretora agora, ganhou o Oscar e tal, mas, pô, é um filmaço. Eu adoro esse filme, adoro até quando eles montam aqueles automóveis para fugirem e tal. Pô, é um filme muito, muito bom, muito bom mesmo.
E eu acho que ele... A gente tem muito receio, né? Porque o Despertar dos Mortos já é um clássico. já é um filme bom. É, daqueles que falam assim, ah, vai refilmar pra quê? Não é um filme que tinha necessidade de ser refeito. Só que sim, quando o remake é bem feito, eu acho que ele só traz benefícios, porque muita gente assiste ele e fala, não, então eu vou assistir o original. Uhum. Tipo, ele acaba trazendo o original junto, porque você fica curioso pra ver, pra comparar. Então acho que é, tipo, os dois acabaram se tornando clássicos, e os dois filmes meio que se tornaram uma coisa só, sabe? Eu acho que foi só uma adaptação pro mundo de hoje de um jeito que, sei lá, talvez o pessoal mais novo gostasse mais ou o público fosse comprar mais a ideia. Tipo, mas é pra mim é um exemplo perfeito de remake que foi necessário e que funcionou muito.
Sim, sim, sim. Não, funcionou e, tipo, é um filme muito bom, sabe? É igual que eu te falei, tipo, acho que é o único filme do Zack Snyder que eu gosto, né? Então é um filmaço, um filmaço.
Como assim? Você não gosta de Liga da Justiça, Snyder Cut?
Nossa, eu
4 horas de maravilha.
O Superman?
Sabe? Cara, eu assisti, cara, essas 4 horas em preto e branco, quando saiu na HBO, porra. Nossa. Coisa mais horrível que eu já assisti na vida.
Você não basta estar no pouso, você tem que cavar pra ir pro fundo mais ainda.
Preciso cavar, Nossa. Preciso cavar. E teve uma ideia, tipo, teve uma época que, quando eu comecei a fazer podcast, né, que a gente gravou, acho que a Dani nem participava, aliás, faz muito tempo, que a gente começou a fazer, que a gente ia fazer uma maratona de filmes do Zack Snyder, pra comentar, daí eu assisti tudo, cara, nossa, foi... O que você não faz, né, pro entretenimento, né? Deve assistir aquele filme da coruja deles, que é animação. Assim, um monte de coisa, cara.
Nossa, tortura psicológica.
Tortura não é entretenimento.
Não, você teve que assistir Sucker Punch?
Sucker Punch, assisti. Puta merda. Assistiu dos Guardiões lá. Cara, foi tudo.
Não, outra curiosidade é que o roteirista do Mais Viado dos Mortos, né, desse novo, é o James Gunn, né?
Ah, é verdade, verdade. Até esqueci disso daí. É o James Gunn mesmo, né? Ele que roteirizou e tal, né? E é pelo menos uma coisa boa. James Gunn, eu gosto de James Gunn. Pelo menos uma coisa boa aí.
Mas, não, esse filme foi um acerto.
Foi.
Eu sou suspeita, eu acho esse filme incrível. As pessoas falam mal de zumbis, né? Tem o pessoal, tem o fã-clube que é a favor e contra. Eu sou super a favor dos zumbis rápidos, porque... Ah, eu não, também não gosto de coisa muito lenta, não. Entendeu? Dá mais emoção um zumbi correndo e vindo, aquela energia, entendeu? Já me convence mais.
Entendi. É que também combina, né, com os dias de hoje e tal, né? Cara, tô em choque, o James Gunn tem 57 anos e a mulher dele tem 36, cara, nossa. Fiquei em choque agora, mas enfim, né? Não, eu fiquei assim pensando, nossa, né, tipo, mas enfim. Bom, vou comentar o meu, então. O meu, né, esse daqui é um pra quem assistia muito SBT, tela de sucessos, que é A Casa da Colina, de 1999. Dessa vez não vou falar de nenhum filme dos anos 60, 70, nem nada. Vou falar um de um mais moderninho, de 99, que é A Casa da Colina, né?
Moderninho, 20 anos atrás.
Super jovem, acabou de
fazer. Pra mim é jovem. E pior que eu nunca tinha assistido esse filme. Sempre falam dele, né? Sempre vejo, tipo,
Não, desculpa de cortar. Mas esse filme, ele faz parte da minha vida, Kelvin.
Ah, imagina.
Gente, ele passava toda semana. Toda semana. Eu assisti ele, assim, inúmeras vezes. Assistia meio escondido, mas assistia.
Ah, eu também.
Eu sei que, tipo assim, tem uma base de fãs desse daí, né? Eu sempre confundia esse filme, não sei porquê, esse com aquele A Casa de Vidro. Não sei
por quê. Não tem nada a
ver. É, não tem. Acho que é porque tem casa no meio, né? É, mas eu sempre confundia ele com essa casa de vidro. É, mas enfim, eu nunca tinha assistido essa produção. Daí, quando com esse tema aqui, né, veio a calhada, eu fui pesquisar remakes e tal. Eu falei, ah, vou ver esse daqui, nunca tinha assistido. E, porra, é um filmaço, eu gostei bastante. Ele vai muito na vibe, né, tipo, de refilmagens, né, claro. É, por isso que é o tema, né. Mas ele vai muito na vibe daquele A Casa Amaldiçoada. Não sei se vocês lembram desse filme. Que tem a Catherine Zeta-Jones.
Nossa, eu juro pra você, quando você falou que confundia com o filme, eu ia falar pra você, ah, você confundia com o da Catherine Zeta-Jones e do Owen Wilson. Eu juro que eu ia falar isso, nossa, eu confundia.
Não, é, eu sei lá, é porque eu acho que deve ser muita casa, né? Casa de vidro, a casa amaldiçoada, a casa da colina, é muita casa, né? E, pô, eu confundi, tipo assim, eu assisti esse porque eu gostei muito da Casa Amaldiçoada, principalmente dos efeitos especiais, que eu achei muito bom. E a Casa da Colina, quando eu fui assistir, cara, eu gostei bastante, cara. Eu achei que ia ser mais uma daquelas besteiras e tal, né, dos anos 90. Mas, porra, foi um filmaço, eu gostei muito. É, ele tem muitas dessas coisas de terror, claro que da sua época, né? Mas, tipo, um terror mais fantasioso, assim, né? É, isso acho que falta hoje em dia, né? Na trama, né? Ele tipo, a gente tem um sempre assim, né? Uma invenção, né? A gente tem um manicômio, que me lembrou muito o Asilo Arkham. Mas tem um manicômio que é comandado pelo Dr. Richard Benjamin, né? Que é o Jeffrey Combs. E ele fazia um monte de procedimentos, né? Duvidosos e tal na casa, com os pacientes e tal, né? E nisso, tipo, logo no começo do filme mesmo, né? As pessoas se revoltam, né? Os pacientes se revoltam, né, no manicômio e matam, né? O doutor, né? E beleza, passa acho que 20, 30 anos depois, né? Muda, né, pro Geoffrey Rush, que ele faz, né? O Stephen H. Price, né? Que daí a gente volta aí pra isso daqui, né? Price, melhor dizendo, Price. Daí a gente volta, né, pra falar do nome dele. E ele é casado, né, com a Funky Jansen, né? Que é a Jean Grey, né? Dos X-Men antigo e tal, né? E é aquela coisa de pé de guerra e tal, né, que um não gosta do outro e tal, e é aniversário da Funky Jansen, né, e nisso o Geoffrey Rush, ele é tipo, como se fosse o dono do Hopi Hari, né, ele faz tipo, ele tem uns parques de diversões dele, e ele faz um monte de coisa pra, como se diz, pra tipo assustar as pessoas e tal, ele pensa que, o pessoal pensa que ele é tipo o brincalhão da galera, né, se a gente for pensar. E ele começa a fazer esse aniversário, né, pra Funky Jansen, e surpresa, né, onde é que vai ser o aniversário? Kaique, uma chance pra você acertar, onde que vai ser o aniversário da mulher dele?
No Habib's, como todo mundo faz.
podia ser, acho que seria até melhor, né, seria até melhor, pelo menos você comia e saía vivo, né, dependendo da estirra que você ia pegar, né, mas enfim, é claro que ia ser na casa da Colina, né. E claro que, né, vai dar muita, muita merda. Só que a lista original das pessoas que iam naquela festa é mudada, né? E começa a escolher umas pessoas aleatórias pra lá, né? E daí, né, as pessoas chegam lá na casa e tal, né? E o Stephen Price, né, falou o seguinte, ó... Se vocês passarem a noite aqui na casa e sobreviverem, vocês vão sair daqui com $1 milhão, né? Daí todo mundo, nossa, $1 milhão e tal, né? É isso aí, vamos passar aqui, não pega nada e tal, né? Mas nisso a gente tem a todo momento o Watson, né? Pritchard, né? Que é o que era o herdeiro da mansão, né? Do asilo lá, né? Que o avô dele construiu. E ele fala, né, que a casa tem uma história, que ela é amaldiçoada e tal, e a todo momento ele se recusa a entrar na casa, né, que ele só aceitou mesmo por conta do dinheiro e tal. Mas quando, tipo, dá um certo horário, a casa se fecha e, tipo, você não consegue sair, né, é como se fosse, tipo, um telão de metal que cobre a casa. e ninguém consegue sair. É, daí vai nisso, né? Eles começam a tentar achar a solução, tentam achar a saída e tal. E é claro que cada um vai morrendo, né? A todo momento alguém vai morrendo dentro da casa, né? É, e são umas mortes um pouco cabulosas, assim, né? Isso que eu achei mais maneiro, né? E principalmente, tipo, tem umas reviravoltas, né? Por exemplo, tem uma cena lá que a Funk Jansen, né, que é a mulher do Price, ela morre eletrocutada, só que ela fingem que ela morre, e quem matou ela foi o amante dela, que tava na casa, por acaso, que é o Peter Gallagher, né, que é o pai do Seth Cohen, que ele tá no filme. É, porra, é um filmaço, cara, eu gostei muito, é uma pataquada deliciosa que dá pra assistir, é bem divertida. E também tem a questão, por exemplo, dos efeitos da época, porque é bem legal, ele convence você assim, né? É, achei muito, muito legal o filme, assim, não vou dar muito spoiler, não vou entrar muito a fundo, porque vale a pena assistir quem nunca assistiu, principalmente pelas reviravoltas, né? De tipo, por que mudou a lista de convidados, quem que são aquelas pessoas que estão na casa, por que elas estão juntas lá... Cara, é sensacional, eu gostei muito e vale muito a pena assistir, né? Daí, né, o filme, ele foi baseado num longa também de 1959, que foi dirigido pelo William Castle, né? William Castle também, que tem um monte de filme, tipo, B, assim, de terror, né? Que é um puta, eu adoro ele, é um diretorzaço, assim, de mão cheia, né? Que fez um monte de filme, assim, também de pataquada, né? É, e na Casa dos Maus Espíritos, a gente tem o Vincent Price aí também, né, que ele sempre com aquele bigodinho dele, né, tá na trama, e ele que faz a parte do ricão, né, que ele oferece um valor de, que você vê a inflação como muda, né, ele oferece um prêmio de $50,000 para quem passar a noite na casa, né, e é a mesma trama praticamente, né, o William Castle, o Vincent Price, que ele é o ricaço, ele tem a mulher dele que os dois se odeiam, eles sabem, querem um acabar com o casamento, só que não podem separar por conta do valor do divórcio e tal, daí eles ficam sempre aqueles joguinhos, né, de indiretas, né, e os convidados também, né, que são tipo, como posso dizer, totalmente tipo escolhidos assim à toa, né, não é qualquer um que vai e tal, eu gostei bastante, cara. Esse antigo também, A Casa dos Maus Espíritos, vale muito a pena. Os efeitos especiais, apesar de ser bem datado, é umas coisas que não dá susto, é um filme muito, muito bacana de assistir aí, cara, que vale muito, muito a pena mesmo. Bom, vocês comentaram, né, que vocês assistiram a Casa da Colina, o que vocês acharam do filme?
Gente, perfeito. Uma obra de arte. Mais uma obra de arte do esse aí é de 99, né?
99.
Gente, mas esse filme, eu amo esse filme demais, demais. Eu acho criativo, sabe? E é muito doido você pensar que não é um filme que foi feito em 99. Tipo, a história é um filme bem antigo, né? Tipo.
Uhum.
E eu acho que já foi. Eu não vi o original, mas eu já acho a história muito criativa para a época.
Não, ele é. E ele é baseado também num livro também, né? Eu esqueci. Eu vi uma vez assim a foto e tal, mas eu esqueci mesmo. Mas também ele é baseado num livro. Mas é um filmaço, cara. Um filmaço.
Mas eu acho legal eles adaptarem, se houver essa ideia meio de reality, essa coisa assim.
Uhum.
Funciona muito.
Ah, não. Funciona, que é uma beleza. Vale muito a pena.
E aí você comentou do outro filme, A Casa Amaldiçoada, que também é um filme muito bom, e faz muito tempo que eu não vejo. Aí me deu até vontade de rever também, que é muito nessa linha, assim, né? Só que eles, no caso, eles vão lá pra... Ah, se eu não me engano, eles vão lá, tipo, numa casa de um médico pra fazer aquele... Quando você vai fazer aqueles exames de sono, você tem que ser observado à noite.
Não, é isso aí? Nossa, faz tempo que eu não assisto.
É um médico especializado em sono, é uma coisa assim. É muito bom também. São filmes bem parecidos, dá pra confundir. Sim.
É, esse daí da casa amaldiçoada também é um filmaço. Ele tem o Liam Neeson, né, que faz o papel aí do doutor, ou o Wilson, né, que a gente comentou, a Catherine Zeta-Jones, né? É um elenco muito bom. E o Bruce Dern também, né, que ganhou o Oscar e tal. É, e ele é baseado num filme também que eu gosto muito, que eu acho o original melhor até, que é o Desafio do Além, de 1963 também, que é um filme muito bom, vale muito a pena assistir. Mas enfim, é bem legal. Ah, só dizer que A Casa da Colina, ele não está disponível em nenhum lugar. Nenhum lugar dá para assistir e tal. Eu tive que baixar o streaming e assistir por lá. Já a Casa dos Maus Espíritos, ele está completo no YouTube. É em HD, é legendado, dá pra assistir por lá. Só esse daí que pecou mesmo, que a gente não acha em nenhum streaming aí.
Você já assistiu A Casa da Colina 2?
É, então, eu vi agora que tem A Casa da Colina 2, né, que chama De Volta à Casa da Colina. Eu nunca assisti, é bom?
Não, assista. Faça esse favor pra você, nem chegue perto. Tá passando, você muda de canal.
Nossa. Ai, eu gosto.
Ai, você viu?
Mas, eu gosto. Eu acho engraçado.
Ai, é que vira um negócio, vai um... Parece um time da SWAT, um exército, não sei o que, invadir a casa da colina. Aí, ai, meu Deus, agora vai. E tem a... Ai, quem é a protagonista? É a... Ai, eu acho que ela que fez...
Ah, e ela era do OC também, não era?
Não, essa Amanda Wright Hatch, alguma coisa assim?
É, ela fez Sexta-feira 13, um remake, que ela era
a menina
que
vendo
ficava
aqui.
No... Ficava... Que o Fred fazia... O Jason fazia ela de refém.
Uhum.
E, nossa senhora, ela tá muito ruim. Ela tá muito ruim. E, assim, a única coisa boa que eu achei do filme foi que o Jeffrey Combs, ele volta. Mas, assim, né, o Jeffrey Combs, ele precisa pagar as contas. Então, ele tá em toda oportunidade que ele pode estar, ele vai aparecer.
Ele vai e mete a casa.
Lógico, ele tem, né, um senhor de mais de 50 anos, ele precisa pagar as contas, ele precisa ter os boletos. Mas,
eu vi que foi lançado direto pra vídeo.
Então, né? Uma red flag aí.
Gente, e o triste é que ia ter o terceiro filme e ele foi cancelado, né?
Isso daí eu acho que não ia ser triste, tristeza, não.
Mas acho que agora eu podia voltar, né? Pode descancelar e fazer de novo.
Eu podia fazer um remake.
É.
Vocês iriam? Vocês acham que, tipo, se vocês fossem convidados assim pra ir pra Casa da Colina?
Ah, cara, eu faço as palavras do Ah, esqueci o nome do cara lá. Do Ed Baker. Ele fala o seguinte: ah, do que adianta $1 milhão se eu não vou estar vivo, né? Então, eu faço dessas palavras a minha, sabe?
Ah, não, eu quero. Se eu fosse morrer, eu queria morrer milionário.
Ah, mas. Por três segundos.
Por 3 segundos. Olha, você vê. Eu ia. Satisfação, é a realização de vida. Morro milionário. Usufruir do dinheiro? Não usufruir, pelo menos tem status.
Entendi.
Ia morrer vivendo uma aventura, né?
Eu não sei, eu não ia não, acho que eu não ia não, sabe? Ah, você morrer lá, morrer de forma tonta.
Você acha que você ia sobreviver lá dentro?
Ah, eu tenho certeza que não, cara. Imagine, aqueles fantasmas malucos lá, Deus o livre, certeza que ia morrer.
Vocês não têm aquele sentimento de que vocês seriam... Final Girl, Final Boy, do seu próprio filme de terror?
Cara.
É protagonista da minha própria vida.
É que isso ultimamente eu não tô sendo, então. Eu não vou por esse lado, eu vou, tipo, só sobreviver já tá de boas.
É... Eu sei lá, eu sou igual aquele meme lá, você já percebeu que você é um NPC na vida dos outros? Eu acho que eu sou isso, cara, eu não ia conseguir, não. Primeiro que eu tenho todo o estereótipo
possível. O figurante que morre.
É, eu tenho todo o estereótipo possível, né? Eu não ia conseguir sobreviver, não.
Ai, gente, que bom, né? Nessa sensação de autoestima, de auto-amor, de amor próprio, que a gente termina o programa.
Não adianta. Quando você tá... Quando você já tem autoestima baixa, qualquer nada te abala.
Ai, eu acho que eu ia ser aquela personagem que acha que sabe de tudo que vai acontecer só porque já viu muitos filmes de terror.
É, eu também acho.
É que quase chega no final do filme e tem uma morte triste.
Uhum. Mas enfim, vamos então encerrando por aqui.
Nesse clima de alegria.
Nesse aqui que a gente se afoga na lama aí de vez. Não podemos porque vai começar o final de semana. Mas enfim. Bom, então quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, Dani.
Obrigada. Não arrumei uma despedida ainda.
O pessoal vai cobrar, hein? E também agradecer a presença do Kaique.
Obrigado, gratiluz, porque agora eu vou pegar a original era a Dani e o remake sou eu.
Tá certo. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado a todos que ouviram, melhor dizendo, né? Não esqueçam de compartilhar, tá, esse episódio, assinar aí para seguir, né, no nosso feed aí, porque vocês podem acompanhar, tá? E fique por dentro aí das nossas redes sociais. Beleza? Valeu, pessoal, e até mais!